Expor Visões apresenta
Na Cadência da História, o seu patrimônio musical, com Gilberto Vieira
e Rony Lima.
Sejam todos bem-vindos. Olá, ouvintes do Expor Visões. Vocês acabaram de ouvir o Lundu da Rapariga, gravada pela Alcione no disco Alerta Geral, de 1978, composição de Joel Menezes e Antônio Carlos. Bem, chegamos ao nosso último episódio de uma série de três sobre Araújo Porto Alegre e a música no Brasil Império. No primeiro programa, fizemos uma discussão geral sobre a presença da música no projeto político de construção de uma identidade nacional que fosse à altura das grandes civilizações. Apresentamos também uma paisagem sonora da cidade do Rio de Janeiro na primeira metade do XIX. Já no segundo programa, fizemos uma discussão mais específica sobre hierarquia envolvendo música, política e sociedade nas diferentes províncias, como Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, em diferentes espaços, como a senzala, o passo, a capela e o teatro, nos instrumentos como a marimba, a viola, o violão capadócio, o berimbau e o piano, e além dos atores, os escravizados, o senhor e o índio. Já nesse terceiro programa, faremos uma discussão sobre a ópera nacional como parte de um projeto de construção de identidade e da figura do padre José Maurício. Gilberto, passo a bola para você para abrirmos esse nosso último programa.
Beleza, Rony. Muito bom a gente terminar essa série dedicando um espaço desse último episódio para falar um pouquinho do padre José Maurício, especialmente para a gente pensar o lugar do negro nesse projeto de construção de identidade nacional e, talvez mais especificamente ainda, o lugar do negro na música no século XIX. O Araújo Porto Alegre, nos seus trabalhos que ele dedica à música, ele reserva um espaço muito importante para o padre José Maurício Nunes. O Rony, naquele texto que a gente está usando como base para essas discussões, que é Ideias sobre a Música, escrito pelo Araújo Porto Alegre lá em 1836,
sim,
ele chega a chamar o padre José Maurício de Mozart Fluminense. E isso é muito importante para a gente pensar o que ele queria dizer com essa denominação do padre José Maurício Nunes. Dentro do que você falou, de um projeto político de construir uma identidade nacional e conseguir se afirmar o país e reservar o país um lugar entre as grandes civilizações, não é à toa que ele traz a figura do Mozart para qualificar o padre José Maurício Nunes, porque isso implica em afirmar, de alguma maneira, que o padre José Maurício Nunes e, a partir do padre José Maurício Nunes, determinado tipo de música que era produzida no Brasil estava à altura da música produzida na Europa, especificamente daqueles compositores que, de alguma forma, ocupam uma espécie de museu imaginário da música, que teriam, assim, se esse museu tiver alguns bustos, certamente estarão lá Bach, Mozart e Beethoven. Com certeza. O Araújo Porto Alegre sabia disso e sabia da importância desses ícones aí numa construção do que seria a civilização musical ocidental e, de alguma forma, queria reservar um lugar nesse museu imaginário da música o padre José Maurício Nunes. A outra coisa é pensar, bom, se o padre José Maurício Nunes é um excelente músico, um excelente compositor, como é que ele se formou? Já pensou nisso, Rony?
Bom, Gilberto, era isso que eu ia te perguntar. Quais foram as suas influências? Com quem ele aprendeu? Existe alguma referência e registro sobre isso?
Essa questão é muito boa, Rony, porque no 19, principalmente por causa do pensamento romântico que essas figuras representam, inclusive essa geração de 30, tem toda uma ideia de culto ao gênio, do artista como um personagem que está além da sociedade. E o padre José Maurício, para ele ser o músico que ele foi, no mínimo ele estava num meio fértil. Devia ser um meio que tinham outros músicos muito bons, inclusive para poder realizar as composições que ele fazia, né? Os seus coros, enfim, as suas músicas que envolviam orquestras. Tem uma ópera que ele chegou a compor, que infelizmente se perdeu. Dizem que é uma das primeiras óperas que foram escritas no Brasil, mas enfim, o que interessa para a gente aqui, a partir dessa importância que o Manuel Araújo Porto Alegre atribui ao Padre José Maurício, que havia um cenário muito rico, não só uma paisagem sonora, mas um cenário repleto de músicos, de boa qualidade, que de alguma forma interferiram na própria formação do Padre José Maurício Nunes e deram vazão às suas obras e às suas composições. Daí a ideia de que ele não é só um Mozart, ele é um Mozart fluminense. E, de fato, além dele nos trazer a ideia de que o Padre José Maurício Nunes era hiper ultra empenhado, um músico muito responsável, muito comprometido com seus ofícios, ele, além disso, ele era um importante professor. Então, essa ideia de Mozart fluminense traz também uma noção de escola, que é muito importante num projeto e num momento onde está querendo se criar e se afirmar uma identidade nacional. Porque identidade nacional tem a ver com matrizes, né? Com origens. Origem, a ideia de origem, de alguma forma, vai nos remeter à tradição. E a ideia de escola, quando se fala de arte, traz um pouco isso, né? O fulano, o beltrano, o artista X ou Y é de que escola? O Padre José Maurício, então, ele seria um ícone para representar essa escola de música fluminense.
E, Gilberto, como é que era a condição de vida do Padre José Maurício na corte, nesse momento ali, meados do século XIX?
O Padre José Maurício Nunes, ele era negro. Isso é um fator determinante para falar da posição social dele numa sociedade escravocrata. Tem uma frase aqui que eu acho que pode ajudar a gente a pensar qual era a condição dele naquele momento. O Porto Alegre fala que ele era um astro radiante que na colônia, no reino e no império, espalhou seus raios preciosos sobre os brasileiros, sempre potente, sempre gracioso, mesmo que tenha permanecido sempre pobre. Então, a partir desse fragmento, a gente pode pensar duas coisas. Primeiro, o lugar desse ofício, dessa profissão, dentro das hierarquias profissionais que atravessam a sociedade brasileira, na verdade, não só no Império. Se a gente for pensar bem, qual é a posição do músico dentro das hierarquias profissionais que definem a nossa sociedade no contexto contemporâneo, eu acho que não temos grande avanço, na minha maneira de ver. Feito esse parêntese, o outro ponto é que, além de músico, ele era negro. E é o seguinte, Rony, a gente está falando de uma sociedade escravocrata. E nesse contexto, os trabalhos manuais, ele de maneira geral, estavam destinados aos escravos, aos foros e aos libertos, pobres, de maneira geral. E eram tidos como uma espécie de, como é que eu vou falar? Artes manuais, artes mecânicas, aquelas que dispensam o pensamento, prescindem do pensamento e precisam mais do corpo. Então, de maneira geral, mesmo um músico da capela, mesmo um músico que, entre aspas, se a gente só ouvir o som e não souber quem se trata, podemos ser levado a imaginar que era um músico erudito, né? Aquela categoria que a gente cria para separar erudito de popular. E aí se cria todo um imaginário desse músico, aquela peruquinha branca e etc. E, na verdade, na prática, pelo menos até final do 19, especialmente no Brasil, essa imagem ela não faz tanto sentido. A maioria dos músicos profissionais ou que se dedicavam profissionalmente ao ofício, eles tinham um lugar muito desprestigiado na sociedade. E, mais ainda, as próprias belas artes, de maneira geral, elas estavam associadas diretamente a esse conceito de arte mecânica, arte manual, arte que você depende do corpo, arte que você depende de lidar com ferramentas, como, por exemplo, um formão, como, por exemplo, um violoncelo. Então, tem um outro texto muito rico do Porto Alegre, que ele escreveu por encomenda do Dom Pedro II, já em 1853, Rony, chamado Apontamentos sobre os Meios Práticos de Desenvolver o Gosto e a Necessidade das Belas Artes no Rio de Janeiro. Sabe qual é a conclusão que ele chega, Rony, nesse texto?
Qual é a conclusão, Gilberto?
Que a sociedade brasileira não dá a menor importância para as artes. E que uma maneira de reverter esse processo e afirmar, na perspectiva do Porto Alegre, a importância das artes para a formação dessa sociedade e, não podemos esquecer, para a afirmação da sua identidade nacional, é pela via da educação e também contando com o apoio do governo. Que o governo conseguisse realizar projetos que fossem apoiados e que tivessem longa vida. Quase como se fosse um programa do governo, entende, Rony? E o Porto Alegre está tratando diretamente com o Pedro II, porque esse texto que eu mencionei, ele foi um texto encomendado pelo Pedro II.
Rapaz, que frase atual. Valoriza-se a arte e despreza-se os músicos. É isso, né, cara?
Essa frase que você está lembrando aí do texto, eu tenho ela aqui literal, eu posso ler. É o seguinte, ele tem um momento que ele fala que entre nós ama-se em delírio a música, mas despreza-se de alguma maneira os músicos. É uma síntese do que a gente está falando até o momento.
E que é extremamente atual, né?
Extremamente atual. Só tem um agravante, que é a condição do padre José Maurício ser negro. Isso é um agravante, porque a gente não pode perder de vista que a gente está tratando de uma sociedade escravista. Inclusive, Rony, a própria ideia de fazer seminário é uma perspectiva para essa camada da sociedade de ascensão social. Porque a carreira religiosa, vamos dizer assim, não sei se eu posso nem falar que é uma carreira, mas enfim, o ingresso no seminário, ele de alguma forma, ele te coloca numa outra posição nessa sociedade, de alguma maneira você vai aprender a ler, de alguma maneira você vai ter uma formação em filosofia, você vai ser obrigado a estudar o latim. Então você acaba ocupando uma posição nessa sociedade onde a cultura pode, de alguma maneira, mitigar os impactos ali das tuas origens sociais e raciais. Então era um caminho muito comum esse caminho de fazer seminário, de virar padre, enfim, muito nessa perspectiva de ascensão social, né? Mesmo que seja pequena, em termos relativos.
E, Gilberto, é muito importante esse reconhecimento de uma figura tão importante que é o Porto Alegre ao padre José Maurício.
Sem dúvida, até porque esse tipo de discussão o Porto Alegre está levando para dentro das instituições que ele frequenta.
Que são as mais importantes do país nesse momento, que discute a questão da identidade nacional, né?
Sim. Duas delas podem ser destacadas. Uma delas é o próprio IHGB, que a gente já falou algumas vezes, e a outra é a Academia Imperial de Belas Artes. E a Academia Imperial de Belas Artes, Rony, é uma instituição assim, muito cara para o Alaújo Porto Alegre. Eu arrisco a dizer que talvez tenha sido assim, a maior conquista dele tornar-se diretor da Academia Imperial de Belas Artes e poder realizar o projeto de reforma que ele realizou. Porque um dos ideais que a gente conversou dessa geração de intelectuais, dessa primeira geração de intelectuais românticos, chamada geração de 1830, um dos ideais desse grupo era criar uma grande escola de artes no Brasil. E o Porto Alegre, sem dúvida, foi o figura que tentou realizar esse projeto. Ele tentou realizar esse projeto a partir da reforma da Academia Imperial de Belas Artes, reforma que ele começou a implementar em 1855. E um dos maiores objetivos que ele tinha era fazer jus ao próprio conceito de Belas Artes que rondava ainda o século XIX, que era um conceito de Belas Artes como artes integradas. Não um conceito de Belas Artes que a gente hoje pensa diretamente em pintura e escultura, por exemplo. É um conceito de Belas Artes que envolvia ginástica, que envolvia a própria literatura, a própria poesia, e que envolvia também, lógico, pintura, escultura, e também a música. Especificamente, a ópera, que era um projeto muito precioso para os intelectuais e, na verdade, para os grandes estados do século XIX, né? A grandiosidade que envolve a ópera. Talvez a ópera seja, assim, seja a sexta arte, eu arriscaria dizer, porque ela reúne todas as linguagens artísticas num único espaço. E essa era a grande ambição do Porto Alegre. E não só a ópera pela ópera, era a ideia de criar uma ópera nacional, Rony.
Agora, Gilberto, pintou uma dúvida aqui, de toda essa discussão que você levantou nessa última parte. Como é que essa ópera poderia ser nacional?
Bom, Rony, aí tem algumas linhas, sei lá, algumas ideias aqui que podem orientar a gente a pensar sobre isso. Primeiro, pelo próprio papel que essa ópera podia exercer como uma escola de bons costumes, por exemplo, a partir dos conteúdos tratados. Recuperando a ideia de que o teatro é um espaço assim, voltado para uma determinada parcela da sociedade, nesse contexto do 19, que na verdade ainda é até hoje, essa que é a grande verdade, mas não era uma parcela assim, pequena, mesmo que seja relativamente pequena no contexto da sociedade geral. Para você ter ideia, o Teatro São Pedro de Alcântara teve uma reforma desse teatro que chegou a ter 1.800 assentos. Então, era um espaço que reunia muita gente. E cuidar do conteúdo dessas óperas tem ligação direta com o papel que eles atribuíam a essas óperas enquanto um meio de educação da sociedade. Tanto é que, em 1843, foi fundado uma espécie de órgão de censura da cena brasileira, especialmente da cena do Rio de Janeiro, que foi o Conservatório Dramático Brasileiro. E um dos propósitos era justamente cuidar do conteúdo e avaliar bem de perto os textos teatrais que seriam encenados. E nesse projeto, uma outra ideia era desenvolver a cena brasileira e, especialmente, no que diz respeito à ópera, cuidar do desenvolvimento de óperas que fossem escritas na língua nacional. A ópera como um veículo, inclusive, de afirmação da própria língua nacional naquele contexto ali da década de 40, no caso, do século 19. E nesse conservatório dramático, quem que fazia parte? Por exemplo, Manuel de Araújo Porto Alegre era um dos integrantes desse conservatório dramático que funcionou entre 1843 e 1864. E um músico que é muito famoso e talvez desapercebido, que é o personagem que compôs a música do hino. Afinal de contas, esse hino é cantado até hoje, né? Para nossa alegria ou para nossa tristeza, ele é cantado até hoje. E esse hino tem um compositor que fez a música desse hino. E esse compositor tem nome. Ele é chamado Francisco Manuel da Silva. Ele é um cara muito importante, compadre do Manuel de Araújo Porto Alegre. Ele era compositor. Ele é um membro da Escola Fluminense, porque ele era um discípulo do José Maurício Nunes. Ele estudou com José Maurício Nunes. E aí a gente vai compondo essa rede. Tem o José Maurício Nunes, que era ligado ao Manuel Araújo Porto Alegre, que era compadre do Francisco Manuel da Silva, que foi aluno do José Maurício, que o Francisco Manuel da Silva também trabalhou na Capela Imperial. Então, a gente tem um circuito aí que, na verdade, ele é bem específico, né? Ele é bem fechado, uma rede ali que está bem clara. E o Francisco Manuel da Silva, além de ter composto o hino, ele é o responsável por ter escrito o compêndio de música do Colégio Pedro II. E ele é um dos figuras, assim, destacados dentro do grupo que realizou o projeto de fundar o Conservatório de Música do Rio de Janeiro. Conservatório que teve uma trajetória muito insegura, muito incerta e muito incipiente. Foi criado em 1841, Rony, mas ele só foi inaugurado mesmo em 1848 por falta de recurso e de apoio público. E ele continuou mal das pernas até pelo menos 1855, que é justamente quando o Araújo Porto Alegre incorpora o Conservatório de Música do Rio de Janeiro à Academia Imperial de Belas Artes, tanto para dar mais suporte ao conservatório, quanto para fundamentar melhor musicalmente o seu projeto de criar uma ópera nacional, tomando como base a Academia Imperial de Belas Artes.
E Gilberto, ele estava tão envolvido com a construção de uma ópera nacional que em 52 ele vai escrever uma chamada Véspera dos Guararapes. E é interessante porque ele vai falar sobre a Batalha dos Guararapes. Para quem não sabe, ela aconteceu no século XVII em Recife, província, Pernambuco. E para muitos é considerado como a primeira grande batalha do Brasil. Parte significativa da elite vai dizer que nessa guerra de expulsão dos holandeses estavam envolvidos os portugueses, os brancos, os negros e os índios. Então é bem sugestivo, por parte do Porto Alegre, a escolha desse tema, porque se encaixava perfeitamente com a ideia da construção de uma identidade nacional. Só que essa ópera, ela fracassou. Ela só teve uma única apresentação, ela chegou a ser montada, apresentada, mas ela fracassou como empreendimento, porque era grandioso, era caro, e eles não conseguiram dinheiro para estender a temporada. Então ela acaba fracassando. Mas é interessante pensar que dentro dessa ideia, desse desejo de Porto Alegre, da construção de uma ópera nacional, ele escolhesse exatamente um tema que nos remete à ideia de uma primeira construção de uma identidade nacional.
É, Rony, é interessante pensar, inclusive, o próprio papel da escolha da batalha em si, né? A gente está num contexto onde há todo um empenho e um empreendimento para se construir uma história do país. E uma das famas da história, né, é tratar de batalhas. A gente já não tinha castelo, né, irmão? Não tinha castelo. Floresta, o que mais? Índio, senzala, fazenda de café, ainda não, né? Fazenda de cana, principalmente. Mineração.
Café começando.
Então, pô, tem que ter batalha nessa história. Como é que tu vai fazer uma história de uma grande nação que não teve uma grande batalha? Que viria depois. Que foi a Guerra do Paraguai, que foi um outro momento de desafio aí para o Império muito grande. De qualquer forma, essa história, além de batalha, ela é contada também, principalmente pelas artes plásticas, e de alguma forma pela literatura romântica também, a partir de suas florestas. E um personagem central aí, que a gente já trouxe ele para a discussão, é a figura do índio, né? E a ópera não deixou o índio de fora, nem a ópera, nem a literatura. E aí o maior exemplo disso, talvez como esse índio, como representante fossilizado da pureza, da essência nacional incorrompida na recôndita floresta brasileira, está expresso ali pelo Guarani, pela ópera, né, baseada no livro, que foi feita anos depois pelo Carlos Gomes, que é um outro compositor e músico, referência aí quando a gente pensa na música do século XIX. Então a gente tem, por enquanto, que a gente destacou, existem outros, mas que a gente destacou até o momento, o padre José Maurício Nunes, o Francisco Manuel da Silva, e agora trouxemos para o baile o Carlos Gomes, que eu acho que a gente poderia, inclusive, ouvir um trechinho para lembrar aquela introdução maravilhosa da ópera dele, chamada O Guarani.
Gilberto, é interessante pensar que o próprio Império, na figura de Dom Pedro II, ele compra essa ideia da ópera nacional. A partir de 57, o Estado passa a financiar, entra dinheiro público para o financiamento dessas óperas. Não vai durar por muito tempo, porque já na década de 60, o Brasil entra na Guerra do Paraguai, e aí todos os gastos vão ser destinados à guerra. Mas é interessante pensar isso, porque o próprio Estado está preocupado em, de certa maneira, propagar e desenvolver não só a ópera, mas a própria língua pátria, que ainda não era uma língua oficial, a língua portuguesa não era ainda uma língua oficial. E aí você passa a ter uma subvenção do governo, né, nesse sentido, como se fosse para a gente hoje uma espécie de lei Rouanet. E é interessante porque, segundo o texto da lei, durante 8 anos, nenhum teatro que fosse financiado pelo governo imperial poderia apresentar qualquer tipo de ópera que não fosse em língua portuguesa. Apesar dessa subvenção, havia alguns pontos de discordância, como, por exemplo, de um senador do Império chamado Silveira Mota, que ele era contra essa subvenção do Estado por 2 motivos. Primeiro, porque enriquecia os empresários de ópera. E segundo, porque os preços dos ingressos não ficariam mais baratos, muito pelo contrário, ficariam mais caros. E aí você não daria acesso a toda a população a assistir essas óperas.
Rony, essa questão que você trouxe, ela abre uma outra discussão que não vai dar tempo da gente avançar, mas que ela é importante para a gente pensar sobre a relação entre arte e mercado no século XIX. Que a gente pensa muito a partir do Adorno, por exemplo, a gente pensa muito nessa discussão sobre indústria cultural, ou enfim, sobre a relação entre arte e mercado, muito dentro do âmbito do século XX, especialmente. Mas você está trazendo uma informação que deixa evidente que havia um mercado que a ópera estava dentro, que a ópera era produto, que inclusive parece que gerava lucro, mesmo que ele fosse um produto caro, porque é muito caro, envolve muita gente. Já parou para pensar nisso? Qual é a cadeia de pessoas que estão envolvidas na realização de uma ópera, desde aquele que escreve o texto até aquele que está na bilheteria, enfim, cuidar do teatro, cuidar do cenário, cuidar da música, cuidar da composição, cuidar da execução. Então,
inclusive,
é caro.
Gilberto, inclusive, só te cortando, só para complementar o que você falou, esse ponto que você acabou de falar era uma das justificativas para o investimento dessa ópera nacional por parte do governo, porque seria uma fonte de trabalho para as classes mais pobres. Então, não só para os artistas das classes mais pobres, como também quem trabalhava nos bastidores, né? Desculpa te cortar, mas é só para fazer essa...
Não, acho que foi muito bom, porque inclusive devolve a gente para a Academia Imperial de Belas Artes. E a Academia Imperial de Belas Artes, no seu primeiro projeto, ela era Academia de Artes e Ofícios. Então, na verdade, há uma ideia da Academia Imperial de Belas Artes como uma formação estritamente acadêmica, mas esse perfil ele foi construído ao longo dos anos. Teve sempre uma certa divisão interna no currículo da Academia Imperial de Belas Artes, que havia uma parte que seria um pouco mais de uma formação mais intelectual, que era mais ao fim do curso, mas o grosso do currículo era o que a gente poderia chamar mais contemporaneamente de uma formação técnica. Então vai muito de encontro ao próprio projeto do Porto Alegre, de ter a arte como uma formação não só de cultura, mas também como uma formação profissional. Por outro lado, é inegável que se tem um empresário no jogo, de alguma forma, tem lucro acontecendo. E, além de tudo, mesmo que o ingresso, como esse senador destaca, seja caro, alguém está podendo pagar, né? A gente está diante de algum, assim, talvez de uma formação de um mercado de entretenimento aí nesse contexto do 19, já em curso, envolvendo empresários, envolvendo financiamentos públicos.
Agora, Gilberto, meu amigo, para a gente começar a fazer aquela curva para ir para a reta final do programa, me tira uma dúvida aqui. Se tem um mercado de música, como é que podemos ajudar nossos ouvintes a entender esse funcionamento?
Bom, um produto já está posto, que é a ópera e o teatro lírico de maneira geral. O outro produto, de alguma forma, a gente já está apontando, mas não destacamos enquanto mercado, que é o próprio mercado de aula. Se você olhar, por exemplo, o principal classificados do século XIX, chamado Almanac Lamer, e você acompanhar o número de anúncios de professores, você vai ver que ele vai crescendo a cada edição. Era um almanac que, dentre outras coisas, listava os serviços oferecidos na capital. E aí, gradativamente, foi se consolidando uma seção dedicada só a professores de música, que a cada ano ela só aumentava. Então, a gente está falando da ópera e do teatro lírico, que, por sua vez, envolve o compositor, que, por sua vez, envolve o músico tocador, o musgueiro, que vai tocar, de diferentes origens, enfim. Que é bom, inclusive, esse tipo de questão, porque ela traz a circularidade dos músicos, que eles estão na ópera, estão no teatro, estão na capela, estão dando aula. De alguma forma, tem também a necessidade de que, para se tocar, se você não canta, você vai precisar ter instrumento, não é não, Rony? E aí, como é que consegue os instrumentos?
E aí?
Tem que comprar, ou vai ter uma lutelaria, ou vai ter uma lutelaria, que é o profissional dedicado a fazer os instrumentos de madeira, enfim, as oficinas, que é um mercado também. Então, um mercado muito forte aí era o mercado mesmo até das lojas de música, que, inclusive, abasteciam as escolas com manuais de ensino, métodos e tal. E também partituras. E as partituras, a gente que é historiador, né, é viciado nesse negócio de fonte, né, Rony? Documento, fonte.
Nem me fale, partitura... rapaz.
E a partitura, ela é um objeto aí que pode ser lido de várias formas, inclusive ao tipo de repertório que elas se dedicavam. Mesmo que nós possamos estar aqui conversando com pessoas diversas, que não necessariamente são músicos e que não necessariamente, mesmo sendo músico, saiba ler uma partitura, mas a gente pode conversar sobre partitura para falar de diferentes estilos musicais. E aí, meu amigo, os ritmos mais cotados não eram necessariamente os ritmos que, por exemplo, dariam base às óperas ou o que a gente depois convencionou a chamar de música erudita. Eram os ritmos que fundamentaram a base daquele que foi compreendido como a música genuína brasileira, a música urbana genuína brasileira, que é o choro. Então, as músicas que eram mais vendidas em partitura, Rony, para nossa surpresa, eram valsas, uma música extremamente sensual, como nos lembra o Machado de Assis, aquela música que você dança corpo a corpo, numa sociedade que a moral e os comportamentos, uma sociedade de corte, a moral e os comportamentos têm um peso público muito grande, e uma sociedade onde essa discussão moral tem um peso tão grande que, inclusive, ela pesa até para falar de amor. Daí o grande sucesso das modinhas, que a gente pode imaginar, pô, mas o que essa música tem demais se essa rua fosse minha? Que é uma música que você está declarando publicamente o seu amor em uma sociedade onde a moral e o costume certamente tem um outro peso. Além de tudo, tem a polca, que é uma música, é um tipo de ritmo que foi apropriado no Brasil, é um dos ritmos que fundamentam o choro. Eu já sei que você vai me pedir para tocar alguma coisa, eu já vou me antecipar aqui. A polca, o ritmo da polca, é esse aqui, ó. Tem uma famosa, ó, que é assim, né? Pararara, pararara, pararara. Vou ficar só nisso aqui para fixar o ritmo, né? E a polca tem um episódio para aqueles que gostam de literatura, que é um episódio bem famoso de um conto do Machado de Assis dedicado a um personagem chamado Pestana. Tu lembra do caso do Pestana, Rony?
Pô, rapaz, esse conto é famoso do Machado, hein?
O Pestana queria suceder, entre aspas, aí o Mozart Fluminense. Ele queria entrar para a história como um grande Chopin, um grande Beethoven. A história é mais ou menos essa. E ele compunha, fazia uma música que parecia com a do Chopin, a do Beethoven, e nada, não acontecia nada. Aí ele sentava no piano para dedilhar livremente e começava a compor uma polca. E aí alguém passava na rua, escutava na janela a polca que ele cantou, e aí de repente a polca dele virava um sucesso. E ele vive esse conflito que não se resolve em nenhum momento entre se igualar como um grande compositor às matrizes europeias, compondo os seus noturnos e etc., os seus prelúdios e tal, a moda de Chopin ou a moda de Mozart. E quando ele fazia uma polca com letra, aquilo virava um sucesso danado e ele ficava irritadíssimo, que ele não aceitava essa fama. Isso resvala para vários compositores. Para deixar aqui claro, já caminhando para o final, que esse cenário do 19, pensando em termos de música, principalmente nas capitais, ele é muito complexo. Porque o próprio compositor do hino nacional tem um lundu, aproveitando que começamos de propósito com um lundu, que foi o lundu da rapariga, para afirmar a persistência dessas músicas que fazem o nosso corpo balançar, dessas músicas ricas em harmonias rítmicas, que afinal de contas ritmo também é harmonia, elas, apesar do projeto da ópera, que não tem pesar nenhum, a ópera é linda e ela tem o seu lugar dentro das diferentes manifestações musicais, apesar disso, aquela música que tocava ao fundo da Capela Imperial, ou que tocava ao fundo da nossa paisagem sonora, ela continuou presente e se fez presente no próprio mercado editorial, por exemplo, a partir das partituras, e até mesmo no imaginário do nosso Francisco Manuel da Silva, que compôs o Lundu da Marrequinha. Quem era o parceiro dele, Rony?
Rapaz, Paula Brito era o parceiro, foi quem fez a letra. Paula Brito, grande abolicionista Paula Brito, fez a letra do Lundu A Marrequinha com música do Francisco Manuel da Silva. E um Lundu cheio de duplo sentido, hein, Gilberto?
Mas quem era a Marrequinha final, minha gente?
Pois é. Gilberto, eu proponho, então, da gente terminar esse nosso programa ouvindo o Lundu A Marrequinha e agradecendo aos ouvintes pela audiência e até o próximo programa. Terminamos assim mais um episódio do Expor Visões na Cadência da História. Queremos agradecer a audiência de vocês. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog exporvisões.com. Até a próxima!